Retiro em 4/, 20 de abril de 2019. Reunião de casais. Sexta ministração. Assunto: a intimidade do casal segundo Deus.
É assim que a gente é aperfeiçoado. A mulher não deixa nada para trás. Graças a Deus. Graças a Deus, porque muitos homens afundaram porque suas mulheres foram, como é que diz? Cúmplices, né? Cúmplices naquilo que o marido fez. E também muitos maridos, vamos e venhamos, impõem um medo sobre a mulher, né? Quando a mulher abre o coração, ele acaba depois fazendo represália contra ela, né? Isso não é um tipo de marido que Deus deseja. Esse é um marido tirano. Tiranossauro? Não. É um marido tirano. É um marido que realmente não tem aquela graça de Deus, o amor de Deus. Nós vemos que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Denise leu o primeiro versículo aqui, Efésios 5:32, que está dizendo: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Bom, aqui está o padrão, este é o padrão para o qual nós devemos olhar. É um mistério, Cristo e a igreja é um mistério, e esse mistério tem realmente sido revelado na vida de cada casal. O mistério entre Cristo e a igreja foi quando o Senhor criou Adão e Eva, e ambos realmente eram a figura desta realidade, desse mistério. E para isso nós caminhamos, se queremos ter uma vida celestial. Nós olhamos o casamento de forma muito comum. Olhamos aquela mulher que tem um corpo, tem uma beleza, tem isto, tem aquilo, e a mulher olha o homem é isso, 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 isso. E bom, e partem para apenas uma vida sexual, uma vida ali de suprimento da necessidade orgânica de cada um. E a questão não é só isso. Isso é apenas um presente da graça de Deus, né? É realmente algo puro aos olhos de Deus. Agora, depende de cada um como vai mordomar isso aí. Como o casal vai mordomar? Se vai mordomar com pureza, com santidade, ou vai mordomar de outra forma. A palavra de Deus, ela é bem clara quanto à pureza na vida íntima do casal, né? Nós não podemos copiar o costume das gentes, o costume do mundo, para satisfação sexual no nosso casamento. Nós temos que seguir a palavra do Senhor. Se nós olharmos a palavra do Senhor, Cantares de Salomão, nós vemos uma perfeita relação sexual ali. Ainda que seja uma figura espiritual, alguma coisa que o Senhor quer trazer na lição do ponto espiritual, porém, aquela questão foi tirada de um contexto natural de um casal. E você não vê nada depravado ali, tanto que podemos ler 1000 vezes o livro de Cantares e a nossa mente não será poluída. Porque é puro. Se existe um livro de padrão de relacionamento íntimo, deve ser as escrituras inspiradas por Deus. Agora nós acabamos por ver tudo que o mundo mostra sobre isso. Por exemplo, nas décadas passadas, começaram-se muitos filmes e muitas coisas e foram indo e foram contaminando nossa mente. E quando estávamos no mundo, fazíamos toda aquela sorte de coisas que não convinha aos olhos de Deus. Diz a Bíblia que nós éramos extraviados. E não só extraviados, depravados. Só que agora restaurou-se na nossa vida a forma de viver diante de Deus. Nós não podemos ter relação sexual à nossa moda, mas à moda de Deus, à maneira de Deus. Porque primeiro que o sexo foi feito para ser puro e também para glorificar o Senhor. Então, aquilo que não glorifica o Senhor, é melhor vocês removerem dos seus leitos. Por quê? Porque você pode estar redondamente enganado e pode estar sob influência de espíritos malignos por não seguir a palavra do Senhor de forma santa e pura. Ah, mas é o seguinte, o mundo ensina que para aumentar o prazer sexual eu tenho que fazer sexo dessa forma aqui. Irmãos, quando Deus abençoa, Ele abençoa todas as áreas do casamento. Você não precisa inventar. Por quê? Inventar significa que meus olhos querem se satisfazer com alguma coisa que eu realmente vi de sensacional ou imaginei na minha cabeça que seja alguma forma. Então, assim que se começou, eu acredito, a sodomia nos tempos dos mais primitivos. Por quê? Deve ter começado primeiramente com uma família que se corrompeu, um casal que se corrompeu, achou bom o sexo de outra forma. Então, o que aconteceu? Esse casal começou a praticar e isso extrapolou e corrompeu uma sociedade inteira, porque foi indo, passa para filho e para pai e vai. Nós, irmãos, estamos na iminência da vinda do nosso Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós devemos manter pureza no espírito, na alma e no corpo. Até mesmo se nós temos uma volúpia tremenda por sexo, nós devemos realmente orar ao Senhor e se encher do Espírito Santo. Porque não há mulher que aguente daí. E também se a mulher for assim, eu acho que a mulher é bem diferente, né? O comportamento da mulher já é diferente. Ela não é tão assim quanto o homem que quer, né, realmente uma relação sexual toda hora. Ou todos os dias. A mulher já tem um certo limite. Bom, se alguma mulher é diferente, é alguma coisa, de repente, no seu organismo não está muito certo. Mesmo assim, realmente, se houver, nós devemos, as mulheres devem realmente buscar estar cheias do Espírito Santo. Mas também, por outro lado, a Bíblia diz que essa área tem que ser nutrida entre o casal. 1 Coríntios capítulo 7. Mas estas coisas, elas são com consentimento e amor. Se for por pura cobiça, por pura lascívia do coração, não vai ser uma coisa boa. Vai ser algo desequilibrado. Mas se nós consagrarmos essa relação ao Senhor, então verdadeiramente o Senhor vai se agradar disto. Porque nós pensamos que todo que essa parte aí Deus não se intromete. Uma vez uma mulher se aproximou de mim e começou a falar do marido e tal, e eu entrei nessa área com relação a ela. Ela falou, nossa, mas Deus se importa com essa área? Eu falei, claro. Talvez a área que ele mais se importa é essa. Porque ele sabe, se o Senhor soltar a gente nessa área, o que vai acontecer? Nós vamos ter relacionamento pior que os animais. Então aqui diz assim, mas por causa da prostituição, verso 2 do capítulo 7, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Estou falando da parte mais íntima aqui, porque, sabe, irmãos, aonde há mais pecado oculto, talvez seja no leito conjugal, que nunca foi confessado. E diz, e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A benevolência é uma bondade que Deus colocou na mulher para abençoar o marido. E colocou no marido para abençoar a mulher. Então, a palavra de Deus, ela soa de forma suave, não agressiva. Ela soa de forma tão singela que nós realmente não conseguimos ver nada impuro nesta questão. Então diz que pague, né? E diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Por quê? Ela casou. Então somos uma só carne, o marido, o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Mas tem-no o marido. Mas muitos usam este versículo, bom, o marido tem poder sobre o meu corpo, ele pode fazer o que quiser. Não. Fazer aquilo que for decente fazer. Aquilo que for puro fazer. Então, muitos pregadores, me desculpem, olha, há pregadores para toda sorte de coisas, né? Se utilizam destas escrituras, torcendo as escrituras, para dizer que dentro do quarto de casal, dali para dentro vale tudo. Não é um vale tudo. Se o Espírito Santo habita no casal, como que vai valer tudo concernente à desonra corporal, sendo que o corpo é o templo do Espírito Santo? E ele aprovará aquilo que realmente der glória ao Senhor. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então o que está dizendo aqui? O verso 5 responde, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Na verdade, é uma proteção entre o casal. A mulher protege o marido da tentação de Satanás, mas o marido protege a mulher também da tentação de Satanás. Porque se o marido não tem verdadeiro afeto por sua esposa, carinho, porque cada um de nós, e principalmente a mulher, ela pode realmente estar sendo alimentada, mas qualquer derrubada emocional, a mulher não tem nada mais o que oferecer. Às vezes uma palavra, pronto. Então, irmãos, às vezes, né, a mulher se sente assim, bom, meu marido, ele só me ama mesmo naquela hora que chega, depois que apaga a luz do quarto, a gente está ali que ele me ama. E sabe o que acontece? Às vezes ela te deixa sozinho, porque você não fez nada o dia inteiro que agradasse ela. Então ela não tem ânimo para aquele negócio. Não tem ânimo para a intimidade. Já o marido, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo, né? Mesmo levando um pega forte, um grito, parece que ele se apodera de um poder de chegar e parece que ele fica mais ainda com vontade da relação sexual. Então, o marido não sabe realmente como tratar, como amar. Não há uma gentileza, um amor, um afeto, um cuidado assim em detalhes, como a Denise falou, né? Eu mesmo fui denunciado como falho nessa parte. Não consigo, às vezes, sentir alguma coisa emocionalmente que ela está passando. Então, nós nunca podemos aí apresentar a imagem de Cristo como marido para a igreja, que é a nossa esposa. Eu penso o seguinte: nós temos que ter, sabe o quê? O que nós precisamos trabalhar do Espírito Santo para ser quebrantado. E quando Paulo introduz o assunto do casamento em Efésios 5, ele não introduz primeiro, sem antes introduzir o que está no capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A melhor coisa para se viver a vida do casamento é uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem domínio sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive da vida íntima do casal. Se o Espírito Santo governa esta área, então todo o teu lar pode ser santificado. Não adianta a gente arrumar bem a sala. E no sofá a gente arruma direitinho, senta certinho, tá sentadinho. Mas quando entramos no quarto de casal, nós fazemos uma bagunça terrível. O Senhor está vendo as coisas. Nós precisamos, se há verdadeiramente impureza na relação conjugal, íntima, é necessário arrependimento. Como que nós teremos uma família? Eu me lembro que numa reunião de casais, o Espírito Santo é tão sério sobre isso. Numa reunião de casais, a primeira reunião de casais que nós participamos, aliás, bem a primeira foi com o Lídio e Eleazar, né? Essa, o Lídio e Eleazar, eles falaram que nós devíamos rasgar o coração e não as vestes. E estava sentado do lado da Dionísia e nós tinha muito problema. Isso foi no ano de 1981, 82. Tínhamos muito problema e daí o Aniceto, como é já animadão, né, falou assim: "Olha, eu dou um conselho aqui, de repente um palpite, alguma sugestão, que cada casal, bom, nós éramos ali, acho que uns 30, né, nem isso. Uns 15 casais, não sei. Eu dou uma sugestão: que o marido abra o coração e fala tudo que ele realmente pensa da sua mulher." E disse: "E que a mulher abra o seu coração e diga tudo que pensa do marido. Então nós vamos aqui, todos nós, vamos solucionar o problema dos casais." Eleazar, né, muito realmente também duro na queda, falou: "Aniceto, não, isso não. Aqui iria acontecer uma hipocrisia das muito grande, porque na frente do marido a mulher não ia ter coragem de falar, ela ia poupá-lo. Então isso não funciona." Só sei dizer que quando ele chegou no final da mensagem, nós estávamos todos no chão, arrependidos, quebrantados, e com o nosso coração rasgando diante de Deus. Essa foi a nossa primeira reunião de casais na igreja. Eu não sabia o quanto o Senhor realmente dá importância ao casamento. E naquele dia fiquei sabendo, eu prantiei diante do Senhor muito naqueles dias e foi de grande ajuda. Eu ali, Deus já estava me preparando para o ministério, ele precisava tratar exatamente dessa área. Eu estava muito mal nessa área. E o Senhor me quebrantou e começamos a chorar. Em nossa segunda reunião, o Senhor tratou exatamente dessa questão da nossa intimidade dentro do quarto. Graças a Deus por aquela reunião. Caiu um temor dentro do nosso coração, dentro do meu coração. E graças ao Senhor, temos caminhado naquele conselho que já faz mais de 30 anos, 37 anos mais ou menos, 39 anos, caminhando nesse conselho. E graças a Deus, o Senhor tem sempre nos abençoado. O Senhor purificou aquilo que era a parte mais íntima da nossa vida. O temor de Deus entrou no nosso coração. Então nós pudemos ter uma vida de ascensão espiritual. Podemos estar crescendo no Senhor. Porque aquilo lá é como se uma raiz oculta que está lá germinando para o mal. Então aquilo realmente não deixa você crescer no Senhor. Aquilo não deixa você ter liberdade no Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem um entrave, uma raiz do pecado, está ali, arraigado. O pecado oculto, ele vai destruindo o poder espiritual que nós temos. E aí acabamos tendo falta de poder espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Porque nós vamos ter sempre um acusador contra nós. E vamos ter sempre um inimigo agindo na vida dos nossos filhos. Porque nós abrimos uma porta lá no escuro. A porta da lascívia, a porta da depravação, a porta da impureza sexual. O sexo é uma bênção. É uma bênção de Deus. Mas você não pode manchá-la com a tua carne. Temos que temer. Deus está querendo casais puros, uma família pura, uma família edificada para a glória de Deus. E que tenha poder espiritual para vencer as batalhas espirituais. Isso que a igreja precisa, irmãos. Quando o Senhor mandou trabalhar com casais, porque o Senhor me mostrou a congregação toda de mãos levantadas. E o Senhor me mostrou casais emparelhados levantando a mão. E o Senhor disse, veja esses casais, a igreja não tem condição de levantar as mãos para mim. Eles estão levantando de forma hipocritamente, eles não estão bem. E foi isso que me pesou ao coração. E alguns divórcios que eu presenciei na igreja. Então comecei a pesar meu coração sobre isso. Eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, como nós podemos ter uma igreja alegre e viva? Ele falou, os casais, a família, tem que estar vivendo na minha presença de forma pura e santa. Então, aí um dia eu vi o Adonias falando assim, a igreja que você quer, você tem que plantar. Então a gente começou a plantar na vida das famílias. A pureza, né, uma vida com Deus. E é isso que Deus está querendo. Então, irmãos, essa é uma parte que precisa ser resolvida na nossa vida. Se está resolvido com você, amém. Mas se não, irmão, é bom realmente nós nos prostrarmos diante do Senhor, né? Por exemplo, as tentações sexuais. Eu tenho escrito alguns pontos aqui que eu quero deixar para vocês algo. Não vale a pena, não tem futuro cair em tentação sexual. Minha relação com Deus é destruída. E também a minha reputação. Por exemplo, cuidar do outro. Outra coisa que eu devo pensar quando estou debaixo de tentação sexual. Não vou degradar a outra pessoa criada à imagem de Deus. Eu tenho que pensar que cada pessoa foi criada à imagem de Deus. Seja crente ou não crente, eu não devo cometer adultério porque vou degradar a minha esposa, o meu cônjuge. E também vou degradar a outra pessoa criada à imagem de Deus. Não vale a pena, irmãos. Nós devemos ter a seguinte coisa: tratarei com dignidade como pessoa e não como objeto. Tratar minha esposa com dignidade, não como uma pessoa, como alguém à imagem de Deus, e não como um objeto. Não é o objeto que você comprou na feira e você faz o uso que quiser. Não. Você trate com dignidade. Cada um trate seu cônjuge com dignidade. Porque é assim que Cristo trata a igreja. Todos nós temos um passado depravado, mas Jesus Cristo nunca lançou no nosso rosto. Ele nunca fez menção dos nossos pecados. Ele nos perdoou e esqueceu. Vamos dizer assim: permitirei que a atração me leve a louvar a grandeza do seu Criador. Às vezes somos atraídos por uma mulher atrativa e tal. Mas quando você realmente se sentir se atraído, comece a louvar o Senhor pela criação. A obra da criação de Deus. Eu me lembro do irmão Sidney, que ele chegou numa oficina mecânica e estava cheio de fotografias de mulheres nuas na oficina mecânica. E daí os camaradas começaram a falar: você está vendo? Olha a cara da mulher, não sei o quê e tal. Ele disse: pois é, elas realmente são bonitas, mas olha aqui. Quem criou essas mulheres? Foi Deus. E começou a pregar para aqueles homens. Aqueles homens se envergonharam diante dele. Porque ele começou a falar de Jesus Cristo. Ele disse: poxa, toda essa beleza, essa glória nessa mulher, realmente é belo como você está falando. Mas quem as criou para a sua glória, e não para estar exposta aqui. E começou a falar de Jesus. E aqueles homens na oficina mecânica pararam e ficaram envergonhados de estar tentando levar ele a uma tentação. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Isto não é a mesma coisa para a internet, porque a internet é o seguinte: ali foi um acaso que chegou, viu. Mas a internet, voluntariamente, se toca o dedo, o diabo pega teu dedinho e se abre, porque você quer abrir. Se algum marido, alguma esposa tem caminhado nessa tentação ou caminhado nesse tipo de coisa, é bom que haja arrependimento. Se arrependa. Porque isso atrai demônios. Então você pode vencer as tentações dessa forma, tendo olhos simples, tendo um coração simples. Outro ponto é: vivo para Deus e não para o pecado. Não sou um pacote de glândulas envolvida por uma pele sensível, mas sou uma pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É isso que eu sou. Outro ponto: andarei no Espírito e não darei chance para a carne. Outro ponto, são 7 pontos que eu anotei, aqui é o 6º ponto. Porei meus olhos em Jesus. Sétimo ponto. Terei uma vida de oração e guardarei a tua palavra. Então, guardarei a tua palavra. Salmo 119, vamos ler. 119, verso 1. Diz assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Aí, anda conforme a lei do Senhor. Verso 9 a 11. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Isto é válido para todos, não só para jovens. De todo o meu coração te busquei. Então busque o Senhor em oração. Tenha uma vida de buscar a Deus. Não me deixes desviar dos teus caminhos ou dos teus mandamentos. Escondi ou entesourei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sidney cantava assim: ó, dá-me mais graça, Senhor, para eu não pecar contra ti. Ele tinha uns cânticos que era a própria experiência, né? Ele contou que estava numa tentação muito grande e ele começou a cantar esse cântico: ó, dá-me mais graça, Senhor, para eu não pecar contra ti. E começou a cantar, e o Senhor foi dando várias estrofes do cântico. São coisas bem práticas. Se dedique à oração e à palavra. Outro dia, alguém me disse que estava lendo a palavra e se admirou desta experiência, que a oração nos livra de pecar. Por quê? Jesus deu o conselho: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Descubra isso na prática. A oração significa: dobre os joelhos e por fé contemple o trono da graça de Deus. Ali você encontra força para não pecar contra o Senhor. É isso que nós precisamos. Viver da graça de Deus. Porque eu sempre ouvi os pregadores mais experientes dizer que se o Senhor nos largar um minuto, tirar a graça, nós tornamos as pessoas mais pecadoras e depravadas, começamos a praticar toda sorte de males. A graça de Deus nos basta. Ela nos dá força, ela nos cobre, ela nos livra de pecar contra o Senhor. Necessitamos da graça de Deus. É necessário que você realmente tenha uma decisão arrependida, se arrependa. Claro, se você está envolvido em qualquer coisa que desagrade o Senhor. Amém? E também se você tem defraudado sua esposa, não tem demonstrado seu amor, seu afeto, seu carinho, você também está em dívida perante Deus. E também da mesma forma a esposa. Amém. Nós confiamos em Deus. Amém?